espectro, por um lado, proibindo a entrada no circuito económico da madeira queimada e, por outro lado, dando-lhe destino que ainda retira mais valor ao produto e destiná-la como biomassa para a produção de energia. É isto que diz o projeto do Chega. Não é preciso ser-se especialista nestas matérias para perceber que esta madeira pode ter usos economicamente mais valiosos e vantajosos do que uma mera fonte de energia. Mas esta medida legislativa aqui proposta situa-se nos antípodas daquelas que nós queremos e consideramos ser a boa política em relação à floresta. Apresenta-se, além disso, como uma medida cega que atinge negativa e diretamente a economia, a todos por igual, tenham ou não tenham culpa da deflagração dos incêndios. Gostava também de chamar a atenção para a dupla dimensão penalizadora do proprietário florestal. Quando a madeira ardida e perde valor, soma este prejuízo à perda de valor ou prejuízo que sobrevém caso não o possa vender. E, no caso que seja o Estado a compensar os proprietários florestais, estamos a incentivar uma ação negativa e com potencial de enorme fraude. Por outro lado, uma intervenção exagerada do Estado no mercado, como esta, redutora do valor comercial e do uso da madeira queimada e assente numa explicação que não encontra base sólida, que a sustente, não me parece sensata, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista económico. Termino, Sra. Presidente. A dimensão da causa, a extensão da medida, não se equivalem minimamente e nem sequer encontram fundamento sólido e comprovado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Este tema dos incêndios não podia ser mais sério, mais de 100 mil hectares ardidos por ano. Não deve haver também tema mais debatido na sociedade portuguesa. Todos temos hoje a consciência perfeita quais são os fatores de risco de incêndio, desde o desordenamento do território e a fragmentação da propriedade, a desertificação do nosso interior e dos territórios com aptidão florestal, a ausência de limpeza de matas, quer dos privados, quer dos terrenos públicos. Mas para que estes riscos se constituem em efetivas deflagrações, algo mais tem que acontecer. Há causas naturais, há negligências acidentais, mas também há piromania criminosa e interesses fundiários ou comerciais, também eles criminosos. E é em relação a estas duas últimas necessidades para haver deflagração que o Chega nos vem propor hoje uma solução. E como já temos hoje uma mão mais pesada a nível da fiscalização e da penalização do fenómeno dos incendiários, para o Chega nunca chega a mão ser pesada e vai para tentar pôr ainda mais peso sobre a matéria. E faz o quê? Propõe a proibição, lá está, sempre proibições ou obrigações, da venda de madeira ardida em qualquer incêndio. E pelo caminho põe o quê? Põe o Estado a comprar madeira. Excelente ideia. Põe o Estado a pagar madeira. Estou para ver em que dia de São Nunca. Põe o Estado a queimar madeira para biomassa. Excelente ideia ambiental. Ou a vender a madeira ardida na mesma, reintroduzindo a motivação comercial que tendia a eliminar. Ou seja, põe o Estado em todo o lado e depois tem a fé que não apareça, como sempre aparece, o mercado paralelo. Ou seja, esta é uma proposta que não resolve qualquer dos problemas que pretende resolver, cria outros e mostra que, para o Chega, quanto mais Estado, melhor, quanto mais proibições, melhor. E não há melhor definição das diferenças que nos separam do que esta. Para nós, menos proibições e menos Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Cação, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, este debate demonstra bem aquilo que o PSD tem vindo a denunciar. A falta de rigor, a falta de critério e, acima de tudo, uma campanha de propaganda sobre tudo e sobre todos. Hoje, mais uma vez, falamos de um assunto que ensombra todos os verões do país, como é o tema dos incêndios florestais. Discutimos desta feita a proibição de venda de madeira queimada resultante desses incêndios. Sendo que a proposta que o Chega aqui faz não responde ao problema em si, ao que verdadeiramente está em causa. Reconhecemos a boa vontade da iniciativa que pretende prestar um contributo para um dos maiores flagelos do país, que é ver, ano após ano, uma elevadíssima área de território ardido na sequência dos incêndios, com suspeitas de estarem, por vezes, associadas a razões económicas. Senhor Deputado, eu percebo que os senhores... Eu acredito que os senhores só agora perceberam o erro que fizeram ao trazer cá este projeto de resolução, mas tem que ouvir. A verdade é que a imposição que o Chega propõe não satisfaz. Não nos parece viável, nem é a forma de prevenir os incêndios. Considerar que toda a madeira queimada é considerada perdida a favor do Estado, como está descrito no artigo 4º do diploma, não é solução eficaz, nem é desejável. Impor que o Estado, que seja o Estado a proceder à remoção da madeira queimada do local e a promover a sua utilização para fins de produção de energia através da biomassa, é, no nosso entender, incompreensível. Custa-nos até entender como é que o Chega, que tanto acusa o Governo de incompetência na gestão pública, vem agora propor que seja o Governo a gerir os produtos resultantes dos incêndios. A Mata Nacional de Leiria é um exemplo claro da gestão pública ou a falta dela e da excessiva morosidade que coloca na implementação das suas medidas no terreno. O Estado nem para as matas nacionais tem meios próprios, o que seria para responder a uma gestão competente e eficaz de toda a madeira queimada. Acresce que querer que a madeira queimada seja toda ela enviada para a biomassa levanta desde logo questões de favorecimento da indústria da biomassa e mesmo um completo desconhecimento da realidade, pois não podemos esquecer que, depois danificada pelos incêndios florestais, uma boa parte da madeira mantém valor comercial relevante. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, com toda a franqueza, este projeto de lei parece até configurar um ataque abusivo aos madeireiros, uma vez que procura ligar o interesse económico dos mesmos ao flagelo dos incêndios, quando faz referência ao aproveitamento da situação para pagar um terço do valor pela madeira ardida. Aliás, em vez de combater os incêndios, este projeto de lei até os incentiva, uma vez que apresenta a matéria ardida como útil e de valor para a produção de energia. Por outro lado, retira a madeira nacional da indústria e promove as importações, pois nem toda a madeira queimada, como acima referimos, fica perdida com destino único para fins de produção de energia através da biomassa. A proibição da comercialização da madeira ardida pode influenciar negativamente a pequena economia rural, que depende fortemente da produção e venda de lenha, logo afeta diretamente a sua subsistência. Em muitas regiões, a lenha é a única opção de combustível para famílias rurais e não só, o que pode levar a um mercado clandestino para a venda de lenha e resultar numa perda de controle sobre a atividade. São necessárias medidas, sim, mas medidas eficazes, viáveis, justas e sustentáveis. Sendo certo que o PSD acompanha e defende a necessidade do Estado apoiar os proprietários cujos terrenos foram vítimas de incêndios, com prejuízos económicos para os próprios, ambientais e sociais para o território. É importante que sejam garantidos preços mínimos de venda que não prejudiquem os proprietários e produtores florestais afetados, nomeadamente através da criação de parques de recolha e armazenamento de madeira queimada para posterior venda em hasta pública e controle da entrada da madeira no mercado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a verdade é que a motivação do presente debate é novamente a polémica dos incêndios rurais. Problema que o Governo, com a reforma da floresta, não conseguiu atacar e que, com a política agrícola que vem sendo levantada, não contraria, antes pelo contrário. Pelo que o que verdadeiramente se impõe e que o PSD vem sucessivamente reclamando é que o Governo atue fortemente na prevenção de incêndios e no apoio aos proprietários e produtores florestais. e designadamente que crie condições para que a floresta seja sustentável do ponto de vista económico e que, no mínimo, seja capaz de suportar, pelo menos, os custos da sua manutenção e que não seja um passivo constantemente gerador de encargos para os seus proprietários. O PSD defende uma reforma da floresta virada para a floresta e não para o abstrato. Uma floresta que assegura a paisagem e a sustentabilidade ambiental, mas também uma floresta virada para a produção. Foi com esta posição que defendemos na reforma florestal a criação de uma bolsa de biodiversidade obrigatória para cada arborização ou rearborização com espécies de crescimento rápido. A competitividade das empresas florestais deve ser atendida e valorizada nas políticas públicas. É por isso que, com agrado, que registamos que o Conselho Nacional voltou finalmente a reunir no sentido de ouvir os diversos atores do setor. Sendo que é bom que o Governo perceba que está ainda muito longe dos objetivos e expectativas que legitimamente os proprietários e produtores florestais deles esperam. Reiteramos a necessidade de uma articulação eficaz entre o ambiente e a economia no que diz respeito à floresta. Por tudo isto, escusado será dizer que o PSD não acompanhará as pretensões deste projeto de lei do Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este projeto de lei é preocupante. Ele visa, acima de tudo, transformar o negócio da madeira ardida na causa dos incêndios. Isto, para além de preocupante, tem efeitos perversos. Porque, de facto, nós não ignoramos e nem descuidamos aquilo que são os comportamentos criminosos, incendiários, devem ter, de facto, o seu combate, mas as causas vão muito além disso. Preocupações que devemos ter, nomeadamente com a passividade brutal face à monopolização da fileira florestal. Falo do caso do duopólio da celulose, do monopólio do pinho, do monopólio da cortiça. Estas, sim, são as primeiras causas de degradação dos preços da produção florestal. Uma preocupação também, quer por recusa, de intervenções nestes mercados. Intervenções que eram fundamentais, até inclusive através da autoridade da concorrência. Mas, senhores deputados, como é que é possível que em Portugal não exista transparência na formulação dos preços da madeira? Como é que é possível que um produtor que venda a madeira de Viana do Castelo, de Bragança ou de Monchique desconheça em absoluto os preços que são praticados? Está completamente nas mãos do monopólio destas empresas e destas indústrias. Aquilo que é preciso também conhecer e terem atenção é que Portugal continua a pagar uma pesada fatura da política de direita de sucessivos governos. Sucessivos governos que têm promovido a desertificação económica e humana de vastos territórios, pela falta de liquidação, também promotores da liquidação de milhares de explorações florestais, pelo aquilo que tem a ver com a rentabilidade, nomeadamente, da produção florestal. Todas estas consequências dos incêndios não caíram dos céus. São consequências que são uma pesada fatura da política de degradação de serviços públicos, entre os quais o Ministério da Agricultura, que agora passou até a área das florestas para o Ministério do Ambiente, nomeadamente também não conseguir fazer frente a todos estes monopólios que estão subordinados até às políticas da União Europeia. Mas podemos perguntar que o Governo sabe ou não sabe o que está a fazer. O Governo sempre fez, faz e fará aquilo que melhor sabe fazer. Fazer leis. Agora defender a floresta, isso é que não sabe. Porque isto não se trata de uma questão de sabedoria, senhores deputados. Isto é uma questão de classe, de interesse de classe. Isto é uma questão de políticas que estão subjugadas ao capital monopolista. E enquanto não assumirmos isto, vamos alimentando o círculo do despovoamento, este círculo vicioso. Menos emprego, mais imigração ou migração, envelhecimento da população, despovoamento, diminuição daquilo que é a produtividade, menos consumo, menos investimento, menos serviços públicos. Naturalmente, novamente,